Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Estamos começando mais um Paganos del Mundo, Pagãos do Mundo em português. Eu sou a Petrúcia Finkler e o meu convidado hoje é Emanuel J. Santos. Emanuel é licenciado e bacharel em História, ele é mestre e graduando em Letras, dedica-se ao estudo da cartomancia nas suas mais diversas vertentes, tanto em relação aos baralhos quanto aos lugares. Ele é autor dos livros Conversas Cartomânticas, Sibila de la Zingara e Cartomancia. O Emanuel mora em Três Corações, em Minas Gerais, uma cidade que tem um nome, parece tão romântico, tão pitoresco. Tudo bom, Emanuel?
Tudo bem, Petrúcia.
Esse nome dessa cidade é uma graça.
É, a gente tem algumas lendas aqui em relação desse nome. É, uma delas, que é inclusive que está no hino da cidade, é que três mulheres foram apaixonadas por três tropeiros e os corações delas foram partidos por esses homens quando eles foram embora. E aí é uma das lendas daqui, né? Ou que o rio que circunda a cidade, o Rio Verde, ao fazer as suas voltas, forma um coração. É bem romântico mesmo.
Ai, que graça, eu não tinha nem ideia. Então tem lendas, é ótimo saber isso, né? Porque um nome Sim. geralmente suscita. Bom, Emanuel, a gente se conheceu, a gente estava aqui remanescendo em 2011 numa confraria de tarô, que é um evento muito bacana, que tinha, né, até a pandemia, enfim, anualmente em São Paulo.
Inclusive, saudades.
Saudades. Mas me chamou também muita atenção, desde que eu te conheci, sempre tenho essa noção muito clara da tua ligação, vamos dizer, quase que integral com a cartomancia em todas as suas formas. Mas você coloca na sua descrição aqui que tem um estudo tanto em relação aos baralhos quanto aos lugares. Fala um pouquinho sobre isso para nós.
Então, Petrúcia, é que assim, a gente tem que pensar o baralho como um suporte, né? Eu sigo muito, pela minha formação, eu sigo pelo viés linguístico. Então, o baralho, para mim, ele é um suporte para alguns discursos. Mesmo nesse intervalo de tempo que nós nos falamos, eu publiquei outro livro. E aí eu estou agora com um livro de cartomancia italiana. E é nesse sentido que eu falo de lugares. Cada lugar tem uma determinada demanda. Então, embora todos nós tenhamos universalmente questões afetivas, amorosas, de prosperidade, de saúde, de proteção, cada lugar desenvolve a forma que é mais coerente para responder a essas angústias. É como a gente pensar nas plantas que nascem no lugar e que curam determinadas doenças, que não nascem em outro lugar, mesmo que essas mesmas doenças existam. Então, essas outras pessoas têm que encontrar uma outra forma que não pelo uso dessa planta, ou então importá-la. Como hoje, né, vamos colocar, a partir do advento da internet, a gente vive uma aldeia global, a gente não tem mais a noção do que seria a gente ser obrigado a responder às nossas questões, a dar sentido às nossas angústias, a partir de algo local. Então, eu tento resgatar essa questão local de como que cada leitura, como que cada texto, cada discurso tenta resolver essa angústia de determinado povo.
Entendi, realmente faz sentido isso que você está colocando como... é uma questão também cultural, né? da região, do período
Sim.
histórico. E a tua
Sim.
história pessoal com os oráculos, como é que começou isso? Qual é a tua primeira memória em relação a ver alguém abrir cartas?
Olha, a memória afetiva mais linda que eu tenho foi um aniversário meu, que eu acho que foi de 7 anos de idade, que a minha avó perguntou o que eu queria ganhar de aniversário. Eu olhei para cara dela e falei, eu quero ganhar um baralho. E ela ficou assim, extremamente triste. Ela falou, pede outra coisa. E eu falei, não, eu quero um baralho.
Você queria um baralho de carta comum.
De carta comum, eu nem sonharia que existia tarô. É porque a minha família sempre jogou baralho, né? Minha avó era uma buraqueira, ela adorava jogar buraco. E ela tinha um baralho de plástico Royal maravilhoso, que é o meu baralho favorito de memória, os desenhos dele eram maravilhosos, mas obviamente não era um baralho para ficar em mão de criança. Então eu queria um baralho que fosse meu. E aí ela me deu um baralho e algum outro presente que eu já esqueci. E eu dormia com esse baralho, como se ele fosse um ursinho de pelúcia. E eu acordava sempre cheio de cartas ao meu redor. Era algo muito gostoso, assim. E com 10 anos de idade, a minha avó, a gente estava conversando sobre qualquer assunto aleatório. E ela pegou um valete de copas e falou, esse é você. E eu falei, por que sou eu? Porque você é um rapazinho moreno claro. É um rapaz pardo. Aí eu falei, não, pera, agora me explica o resto. E aí eu atormentei a minha avó, ela falou, esquece isso, bobagem, larga a mão disso. E aí eu atormentei tanto ela que ela pegou uma folha do meu caderno, cortou em quatro e escreveu os significados que ela se lembrava. Ela não se lembrava o significado de todas as cartas. E para as cartas que faltavam, eu inventei. Eu inventei significados pela lógica do baralho. Então... depois eu descobri que até existem sistemas que usam significados que eu tinha usado. E aí eu peguei aquele baralho, fui para a rua e comecei a falar, gente, eu jogo carta, 25 centavos. E teve quem quisesse. E aí minha avó me xingou na época, né? Tipo, eu tava com 10 anos de idade, cobrando para jogar. Aí o tempo passou, eu vim a conhecer o tarô, eu já estava mais velho, estava com quase 15. Na biblioteca pública aqui da cidade, tinha alguns livros esotéricos, eu li tudo que tinha. Inclusive, perdi tempo lendo muita bobagem. E aí, eu conheci o tarô. Conheci o tarô, comprei um tarô de segunda mão e comecei a jogar a sério. E aí, depois, eu comecei com o Lenormand e parei um tempo, fui para a faculdade. E aí, na faculdade, que eu entendi que não era mais um hobby, que já era algo profissional. Que foi quando eu fiz o blog Conversas Cartomânticas. E o Conversas Cartomânticas me surpreendeu muito porque eu sou um rapaz de interior. E, de repente, muita gente procurando aqueles textos, batendo papo comigo, querendo que eu falasse mais sobre os assuntos que me inspiravam. E aí eu vi que estava sério. E aí eu percebi que já não dava mais para voltar atrás.
Que época foi isso que surgiu, então, o Conversas Cartomânticas?
2006. 2006.
Certo. Dessas primeiras passadas, assim, né? Qual foi seu primeiro tarô?
Meu primeiro tarô foi o Marcel Jampayan. É engraçado a gente pensar nisso, porque a gente tem essa ilusão de que o baralho ele tem que ser visualmente fácil. Que a gente tem que ter um acesso à imagem muito fácil. E o Jampayan é vermelho e preto. Ele é muito escuro. E ele funciona perfeitamente. Eu gosto dele até hoje. Mas ele me forçou a estudar esse conteúdo mnemônico, né? Eu tenho que lembrar do significado. Eu não posso confiar só na imagem, mas também na memória. E aí, num aniversário meu, sei lá, de 16, 17 anos, uma namorada minha me deu um Marcella Grimaud, que está, inclusive, aqui guardado desde então. Mas, sim, Marcelle, depois eu tive o Crowley, depois eu tive o Waite. E, nesse intervalo, um monte de baralhos de loja de artigo religioso.
O que você quer dizer com baralhos de lojas de artigos religiosos?
A gente tem algumas. Eu não posso dizer que isso é um fenômeno mundial, porque os poucos lugares que eu visitei fora do Brasil não tinham baralhos. Mas normalmente, aqui no Brasil, em casas de artigos religiosos, a gente tem alguns baralhos que misturam coisas. Tarôs egípcios, que não tem. Que são, na verdade, baralhos de cartomancia, tarôs dos anjos, cartas dos anjos, oráculos variados, orixás, tudo muito misturado ao processo cartomântico e não necessariamente bem sistematizado. Mas eles são bem acessíveis, né? Porque eles servem a um propósito também religioso de entregar o baralho para o cigano ou de fazer uma oferta com baralho. Mas não necessariamente que seja um sistema coeso, um sistema que perdure. Então, não são baralhos que a gente possa dizer que eles têm continuação. Eles são edições específicas, talvez.
Você estava me contando que você acha que você começou a colecionar mesmo, né? E deve ter hoje
Sim.
400 baralhos. Aí já dá para me fazer
Mais ou
um
menos, na
museu.
última contagem. Na última contagem, eu estava girando em torno de 400.
Dentre esses, falando em termos da parte. Porque tem essa questão também, né? Do tarô, ter virado uma expressão artística. E aí
Sim.
tem também muito de como o artista vê aquilo. Você falou do Crowley, né? O tarô do Crowley é
Isso.
uma parceria entre ele, com a sua visão mágica, e a Lady Frieda Harris, que pintava. E
Sim,
muitas cartas
exato.
trocadas entre os dois. E tem baralhos que são assim. O Smith-Waite também é, com a Pamela Common Smith,
Sim.
que pintou para o Waite. E existe baralhos que é um artista que se interessa por aquilo e sai pintando. Dentre
Sim.
esse número que você tem, ou dos que você já viu por aí, quais são para você os mais apaixonantes? Primeiro eu queria saber em termos artísticos, e depois eu queria saber
Sim.
em termos do sistema, ou o que que é que te prende aquele baralho.
Olha, eu acompanho o trabalho da Mariel. Inclusive, eu acabei de adquirir a segunda edição do tarô dela, que é o Mariel Tarot. É Mary White, o nome da artista. Ela conseguiu somar o melhor do Crowley com o melhor do Waite, com xamanismo e fazer um dos baralhos mais lindos que eu já vi na minha vida. A gente tem o Shadowscapes, que é muito famoso no meio pagão, e esse aqui é o Landscapes, Paisagens do Abismo. É um negócio maravilhoso, assim, porque ela consegue fazer a gente pensar no que ela pensou para construir a carta, só de olhar. Então, eu não acho que seja um baralho para quem está começando, mas eu acho que quem já está na jornada ou tem uma jornada mágica há algum tempo, deveria pelo menos conhecer essas imagens. É espetacular.
Esse é artístico e
Ele é
contemplativo
artístico.
pelo
Ele
artista.
é artístico. Eu não posso dizer para você que ele respeite um sistema mágico. Eu acho que ele é muito mais as sensações da Mary White sobre os textos cabalísticos e de ordens iniciáticas, do que necessariamente um sistema voltado para essas ordens iniciáticas. Mas é lindo, é lindo. Eu sou suspeito porque eu acompanhei o site dela enquanto esse baralho estava sendo produzido. E essa segunda edição está muito melhor do que a primeira. Assim, está muito mais bonita. Eu tenho as duas, mas está muito mais bonito, está muito mais sério, está muito mais profundo. Eu acho que é bacana eu ver que uma artista está se dedicando tanto a ir aprofundando a sua arte, não só reproduzindo as imagens que já fizeram sucesso na primeira edição. E além desses, tem um baralho que aí é por uma questão afetiva mesmo. Chama 8-bit Tarot. É um baralho que imita o sistema de pixels de um jogo de videogame. É muito bonitinho. São os meus baralhos favoritos, assim, em termos de arte.
E de questão
Agora,
do sistema em si, o que que mais te fascina?
olha, em termos de sistema, eu acho que a gente tem duas estruturas que são, para mim, essenciais. A do Marseille, porque é um baralho que aceita qualquer teoria, aceita qualquer vertente espiritualista, aceita qualquer ordem iniciática, e ele funciona, né? Eu já fiz testes com ele para ver se funcionava e funciona. Eu acho que é o, vamos dizer assim, o grande dicionário de tarô que a gente tem. Se a gente conhece Marseille, a gente aprende os outros baralhos com mais facilidade. Em termos de mágica, em termos do aspecto mágico, magístico, é o Crowley. O Crowley conseguiu fazer um trabalho tão bem feito com a Frida Harris que a gente vai passar o resto da vida olhando para esse baralho e vai achar coisa nova. Então, eu leio um livro sobre o Crowley, volto para olhar as imagens, falta alguma coisa, aí eu vou em outro livro, aí eu encontro aquilo que faltava, mas fica faltando outra coisa, medito com as cartas, encontro outras coisas. E nisso eu tô com o Crowley desde 2009 e continuo achando coisa. É algo que me fascina muito, tanto para a prática quanto para a teoria.
Esse foi meu primeiro tarô. Eu ganhei de presente de aniversário de 15
Uau!
anos.
Uau, começou bem.
Fui fazer um curso aos 15 anos de tarô, era esse o baralho que me foi ensinado. Pirei, sapateei, que eu queria de presente de aniversário de 15 anos, que era caríssimo. Nós estamos falando em 15.
Sim.
Isso era 1990 que eu estou falando, então, tipo, era mais difícil de você ter acesso ainda. Mas,
Caríssimo.
Emanuel, você falou sobre o Marseille se dar a vários sistemas e não ser necessariamente ligado a um sistema mágico. Qual é a relação que você vê entre a cartomancia e a magia?
Olha, a cartomancia é um ato mágico. Ela já, se a gente parar para pensar em termos lógicos sobre o processo, o ritual em si, o que que a gente tem? Nós estamos pegando um maço de papel, embaralhando esse maço de papel e sem saber nada da vida da pessoa, nada da pessoa que está na nossa frente, nada do que ela traz, a gente é capaz de falar sobre isso. Se isso não é mágica, eu não sei mais o que é mágica, porque é impressionante como quanto menos a gente sabe sobre a vida da pessoa, mais a gente vai a fundo, mais a gente consegue aprofundar, porque o baralho permite essa construção de narrativas que são calcadas na realidade. Quanto mais a gente tem esse feeling do consulente, mais facilmente isso se dá, porque o consulente vai estar menos preocupado com com se surpreender com a verdade do baralho e mais preocupado em extrair do cartomante o máximo que ele puder. Agora, é claro que a gente pensando que no século XIX foram desenvolvidas diversas metodologias, diversas associações entre as cartas do baralho e outros conteúdos, né? Nesse momento em que há um eurocentrismo da magia, Europa seria a grande detentora do entendimento de magias praticadas em diversas partes do mundo, que foram integradas em ordens iniciáticas, como se os outros povos não tivessem conhecimento para poder administrar suas próprias magias. Mas tendo isso acontecido na Europa, o baralho de tarô, em especial, foi esse mecanismo, né? Essa ferramenta, esse suporte para que houvessem essas associações, essas alegorias. E a partir daí, foram desenvolvidas meditações, foram desenvolvidos rituais, graus iniciáticos. E para mim, hoje, eu uso o tarô como um instrumento de meditação e também de ritual quando eu busco uma informação ou quando, sabendo que a informação já está naquela carta, eu tento manifestá-la no meu cotidiano. Então, sim, é possível usar um tarô como um instrumento mágico? Não, isso não é fundamental, isso não é determinante. E talvez isso valha para uma pessoa e não valha para outra.
Muito bom. A gente vai dar uma paradinha aqui para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltamos neste Pagano del Mundo com Emanuel J. Santos e o nosso papo maravilhoso sobre cartomancia. Emanuel, você começou Conversas Cartomânticas, o seu blog, em 2006. De lá para cá, uma série de coisas evoluíram em termos da comunicação com as pessoas, né? A gente tem mídias sociais, que a gente não tinha com essa intensidade em 2006. Você escreveu livros, agora mais um até que eu não estava ciente. Você está fazendo vídeos, tem Instagram. Como é que você sente que foi essa evolução da forma de se comunicar com as pessoas e com esse público interessado em cartas?
Petrúcio, eu te falo que eu sou lento. Eu não sou uma pessoa que está na crista da onda da tecnologia, não. Eu sinto que eu poderia ser melhor nisso. Mas é quase como um transbordar, né? Quando eu fiz o Conversas Cartomânticas, que foi um trabalho, assim, eu aprendi a lidar com blog, eu não tinha noção do quanto que a gente teria de interlocução, né? Eu participei de eventos por conta do Conversas Cartomânticas, eu conheci pessoas do meio cartomântico por conta do Conversas Cartomânticas, só que aí tem a parte chata, né? Até o nome do meu blog já foi plagiado uma vez. Então, a rede, ela dá para a gente um espaço de crescimento, mas ela também tem que... Ela tem os seus meandros que a gente tem que ficar atento. Quando veio o advento do Orkut, a gente tinha aquelas comunidades, né? E as comunidades às vezes funcionavam, às vezes não funcionavam. Eu não me afinei muito com as comunidades do Orkut. E quando chegou o Facebook, aí a gente tinha um acesso bem maior. Parece que à medida em que as mídias vão se alternando, a gente vai tendo um aprofundamento desse contato. Só que com esse aprofundamento também veio problemas, né? Porque pessoas que não te conhecem podem julgar o seu trabalho sem te conhecer. E podem verbalizar isso de uma forma muito agressiva e muito direta. Então, isso também foi um problema. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz amigos, eu conheci fontes, eu conheci livros, eu conheci trabalhos, profissionais os mais diversos. E agora, no Instagram... Eu estou com o Plucart e foi um teste, né? Eu passei um tempo vendo como é que o Instagram funcionava e agora que eu comecei a publicar diariamente, entrou no meu cotidiano. E aí, novamente, eu faço outros amigos, né? Porque é uma outra plataforma, outros clientes se aproximam de mim. Gravar vídeo está sendo curioso justamente porque a gente está num momento que a gente não pode ter cursos presenciais, que a gente não tem contato físico, contato humano. Então, ter o vídeo, poder responder perguntas, poder trazer conteúdos diferentes, tem sido quase que um alento. Eu acho que a rede social, nesse sentido, ela é um instrumento profissional para mim, definitivamente. É onde eu divulgo que eu sou cartomante. Levando em conta, né, que eu moro numa cidade pequena, então... O meu público praticamente todo é de fora daqui. E os meus alunos também são de fora. Então, eu tenho essa disponibilidade de poder oferecer conteúdo e oferecer o que eu estou estudando, né? O que eu estou me divertindo no momento. Mas eu não sei se eu realmente exploro a rede social como eu poderia. Eu acho que eu poderia explorar um pouco mais até.
E o que você tem observado que muda na forma que os seus interlocutores te abordam, né? Porque vinha lá do blog, que geralmente é uma coisa mais aprofundada e suscita assuntos, às vezes, mais trocas um pouco mais profundas, né? Do que está vindo agora. O que é a primeira coisa que te costumam te abordar ou que te enviam?
Olha, no blog, normalmente, era o plágio, assim. Tipo, as pessoas copiavam os textos. Simples, era coisa de você chegar num script da vida e ter páginas inteiras do Conversas Cartomânticas postadas lá. Agora, o Instagram não. O Instagram está sendo mais dinâmico. Facebook não foi legal. Foi uma experiência que, assim, houve, mas não foi legal. Eu até construí alguns textos lá, mas não teve interlocução, não houve tanta troca. Mas o Instagram está sendo bastante dinâmico, está sendo bastante surpreendente para mim. Toda live que eu faço, alguém entra em box e manda uma pergunta que vai ser a pergunta da próxima live. Então, eu tento responder às pessoas nas lives, aquilo que for questão de cartomancia. E as questões de trabalho, eu já oriento por ali, já direciono para algum sistema de atendimento, seja o Skype ou o Meet. Então, o que eu vejo, em relação a esse trânsito foi o dinamismo. À medida em que as redes se alternam, né, se sucedem, a gente tem uma comunicação mais dinâmica, quase em tempo real. Eu tive pouquíssimas experiências com haters, graças aos deuses, pouquíssimas experiências com pessoas que entravam para ver o meu trabalho única e exclusivamente para dizer que aquilo era uma bobagem. Mas há também uma coisa que a gente tem que se preparar emocionalmente para lidar, porque eventualmente acontece com todos nós que estamos na mídia. Mas fora isso, fora a parte do hating, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que é quase um bate-papo, só não é presencial.
Como é que você mais gosta de trabalhar? Porque você tem o tarô e você é muito famoso pela sua intimidade com Lenormand, né? Você é um professor de Lenormand e outros professores mencionam o seu nome, porque você é das poucas pessoas que trabalha também com a cartinha de baralho que aparece dentro do Lenormand. Agora eu entendi de onde vem isso, né? Vem lá da avó, lá de trás, que ficou esse resquício de interpretar. E o que que você mais curte, ou depende do momento, ou você gosta mais é realmente da leitura, ou você gosta mais de dar aula? O que que você mais curte do seu trabalho em relação às cartas?
Olha, tanto no atendimento quanto na aula, o meu momento, meu prazer, assim, é o maravilhamento. Quando, seja em aula ou seja em consulta, a gente toca um ponto que não era esperado, que não foi programado. Em atendimento, isso acontece mais vezes, principalmente porque a pessoa tem a ideia de que ela vai ter que falar muito, vai ter que me dar contexto. E eu peço, antes da consulta começar, que a pessoa não me conte nada, para que eu possa ter liberdade de trabalhar. E aí, esse é um momento surpreendente, quando a gente começa a tocar nos pontos em que a coisa está andando. Mas eu lembro de uma aula que eu dei, foi uma aula presencial, e foi muito emocionante, porque eu estava falando sobre a cruz do Lenormand. E as pessoas temem o caixão. Só que o caixão, ele fala de coisas que estão em apodrecimento. E a cruz fala de coisas finalizadas. E naquele momento, para eu poder frisar isso, eu disse: olha, quando a cruz toca, você vai ter que lembrar que nunca mais você vai ter aquilo que você gostava, nunca mais vai ser igual, nunca mais você vai conseguir reproduzir essa experiência. E uma aluna levantou, pediu licença e foi ao banheiro chorar. E ela chorou assim, ela teve um momento catártico muito forte por conta dessa aula. E aquilo me marcou muito, porque é essa forma de eu tentar fazer você sentir a carta, porque depois que você sente a carta, ela nunca mais sai de você, ela fica tatuada em você. E eu ver esse efeito sendo gerado no outro, eu ver a pessoa tendo esse maravilhamento, essa catarse que o baralho proporciona. E sabendo que ela nunca mais vai esquecer o significado, e toda vez que ela precisar acessar esse significado, vai ser de forma visceral, vai ser algo que vai ser dotado de grande autoridade. Isso, para mim, é a melhor parte.
Você também é conhecido por trabalhar com a mesa real, né? Quando você abre Lenormand em geral,
Sim.
é na mesa mesmo?
Isso. Eu tenho uma postura que caminha, às vezes, em contraponto à de outros profissionais. Ao invés de eu me dedicar a estudar vários métodos, eu me dedico a estudar poucos métodos, com uma variabilidade maior de interpretações e combinações. Porque se eu domino o método, é uma variável a menos para eu pensar. Hoje eu abro a mesa real sem pensar no que eu estou fazendo, porque ela. Eu trabalho ela desde 2002, então ela já está interiorizada em mim. Eu já vou estar preocupado só no virar das cartas e não mais nas permutações que a estrutura me dá. Então, para todo com tarô, eu jogo tabuleiro. Eu joguei muito tempo o a mandala astrológica, atualmente eu jogo tabuleiro. Com o Lenormand, eu jogo a mesa real. Sibila, eu jogo três mãos de sete. É sempre poucos jogos, mas uma busca muito grande pelo entendimento da mecânica desse jogo. De forma que eu não precise mais pensar nele. Eu entendo só o que as cartas querem me dizer.
E como é que você escolhe entre eles para alguém que você vai atender?
Depende muito do feeling do momento. Eu gosto muito de começar com o Lenormand quando eu não conheço a pessoa, quando a pessoa fica muito tempo sem jogar comigo. Porque aí eu vou ver pelas cartas do tema, eu vou ver todas as áreas da vida que forem necessárias. Quando eu estou lidando com algum tema que é pontual ou que é exigente, eu vou de tarô. Porque aí eu já tenho como focar mais no tema, né? Eu tiro as variáveis de cartas tema que o Lenormand me dá e eu foco no tema que o cliente me traz. E outros baralhos é só quando o cliente é antigo, quando eu tenho uma liberdade maior de criação, aí eu uso outros baralhos. Mas eu tento me focar nesses dois, né? No tarô e no Lenormand, eventualmente a Sibila italiana, eventualmente um baralho comum, mas outros baralhos eu não atendo. Só mesmo com esses quatro, nessa ordem. Lenormand, tarô, Sibila italiana, baralho comum.
Tem uma pergunta curiosa para te fazer. Eu tenho observado que tem pessoas que estão até viciadas nesse esquema que às vezes oferecem no Facebook e no Instagram, que a pessoa que vai fazer a leitura põe três cartas viradas para baixo com uma pedrinha de cor diferente em cima de cada uma.
Sim.
E aí a pessoa faz uma pergunta e ela escolhe se ela quer a carta do meio, da esquerda ou da direita, enfim, e aquela seria a sua resposta, né? E aí você vai ler a resposta adequada. E tem isso também no YouTube, eu já descobri, que tem gente viciada e vai, às vezes, com a mesma pergunta, de vídeo em vídeo, de cartomante diferente, para testar respostas diferentes para a mesma coisa. Porque isso é uma coisa... A gente que lê carta sabe que as pessoas tentam burlar o esquema e fazer a mesma pergunta várias vezes, para ver se vem outra resposta. O que você acha dessa leitura das três cartas, que a pessoa mentaliza uma pergunta e aquela resposta? O que você pensa a respeito disso? Você faz isso também?
Não, eu não faço, porque o Plucat é um oráculo. Na verdade, se você pegar o meu perfil e, vamos dizer assim, jogar o perfil para cima e para baixo de olho fechado, vai cair uma carta de um baralho qualquer, né, dos baralhos que estão lá disponíveis, e as mensagens foram escritas pensando em ser mensagens do dia. Então, você consegue responder uma pergunta com os baralhos que já estão disponíveis no Plucat e tende a ter sempre um baralho novo por lá. Então, na verdade, eu desenvolvi um sistema, né, uma mecânica que me responderia a aleatoriedade do oráculo aplicada à aleatoriedade do feed. Agora, essas questões que a gente tem pontualmente no Facebook, no Instagram, no YouTube, a gente tem que... Existe todo um processo que as redes sociais exigem de nós de agremiar pessoas. Então, também é uma forma de você conseguir seguidores. Mas, como é que eu posso pensar se funciona? Eu acho que o oráculo ele funciona na medida da tua busca. Se você busca um oráculo de verdade, né, com a vontade verdadeira, ele vai responder, mesmo que seja com uma cartinha com a pedra em cima. O problema não está, no caso, na proposta. Porque a gente teve isso, Petrúcia, com aqueles jogos de flash, que as cartas ficavam girando rapidamente e você clicava para escolher sua carta. Ou jogos que você clicava e apareciam três cartas automaticamente. Então, a gente só mudou a plataforma. Mas as perguntas, elas estão cada vez mais rasas. Então, eu não quero saber se o meu campo emocional está aberto. Eu quero saber se a minha crush vai responder o meu WhatsApp. Eu quero saber se ela viu a mensagem que eu mandei para ela. E não se vale a pena eu chamá-la para uma conversa. Então, à medida em que a pergunta se torna mais rasa, a resposta também se torna mais rasa. E aí eu fico pensando se você elaborar um texto para cada carta, que é quase um universo em miniatura, vai responder uma pergunta dessa natureza, que seria sim ou não. Então, assim, eu acho que quem está fazendo isso, e principalmente quem faz isso com mais de uma tentativa por dia, está se deleitando, está passando tempo, mas não está acessando o oráculo. Não, não é assim que o oráculo funciona de verdade.
Eu lembrei agora de eu ter lido que uma das formas de oráculo com Hermes era a pessoa ir ao templo de Hermes, na Ágora, né? E aí ela ia cochichava na. E é um templo cheio de comércio, não era um templo de devoção, né? E aí ia lá na estátua de Hermes e cochichava na orelha esquerda dele a sua pergunta, tapava os ouvidos, atravessava o templo super movimentado com os ouvidos tapados, ao sair, botar o pé na rua, abria as mãos. E a primeira frase que eu ouvisse seria a sua resposta.
Sim.
E eu, então.
Veja, há um método. Há um
Seria
método aí, né? Então, não é que o enunciado dado pelo Deus vai ser qualquer coisa, mas sim que, se eu seguir o método proposto, eu vou ter acesso à voz do Deus através da voz de algum homem que passe. Então, se eu me disponho a isso, né? Se eu estou com a disposição correta, eu dou sentido ao evento. Agora, se eu faço isso de forma leviana, eu caio naquele problema. Será que eu vi um sinal? Ou será que eu estou interpretando um evento? E se eu tenho dubialidade, eu não tenho oráculo. A voz do oráculo é sempre unívoca. A gente sabe quando o oráculo disse, tanto que quando acontece alguma coisa errada e a gente sentiu isso antes, a gente fala, puxa vida, devia ter ouvido a minha intuição.
Sim.
Porque a voz é unívoca, seguir a voz é outra história.
Tá certo. A gente vai encerrar esse bloco e voltamos daqui a pouquinho para continuar esse papo.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltamos para esse último bloco de conversa com Emanuel J. Santos. Emanuel, você falou que as perguntas andam mais rasas. E as perguntas vão mudando, né, através dos tempos, e essa conversa com o oráculo depende muito de quem pergunta e de onde vem, de qual é o mundo que vive, né, quais são as suas experiências e o seu entorno, e também do cartomante. E a abertura e a profundidade, e a que coisas têm acesso. Por exemplo, um cartomante que estudou história da arte vai ter uma pegada em cima desse simbolismo que uma pessoa que não estudou não vai ter, por exemplo, né? Estou dando
Sim.
um exemplo assim. Mas eu queria saber de você, porque você tem essa relação com a história, você tem essa relação com a literatura, com as letras, então eu imagino que isso também tenha te enriquecido muitíssimo.
De fato.
Nas tuas leituras, porque a gente vem de certas perguntas. Aí tivemos este ano, esse é o nosso último programa de
Sim.
2020 do Paganos Deu Mundo, tivemos esse ano muito peculiar, né? Antes desse ano vir, as leituras que você estava fazendo, você depois sacou que elas anunciavam realmente uma coisa coletiva?
Sim, eu acho que é difícil eu conseguir descrever. Seria a mesma coisa de eu explicar como que é um beijo na boca para alguém que nunca beijou na boca, descrever como que era essa sensação. Mas eu via o que eu tinha que falar para a pessoa, né? Claro, eu abria o jogo e informava sobre as questões, mas parecia que tinha uma área que eu não conseguia tocar ainda. Que estava enevoada. E eu sempre informo. Quando eu não consigo ver, eu informo. Não existe a questão de eu omitir informação ou de eu mentir sobre o que eu vejo, mas existe o caso de que eu não vejo, né? Existem pontos que a gente não vê, pontos cegos. Mas o caso mais assintoso que eu tive foi de uma cliente minha que é enfermeira. E que ela estava se candidatando a um hospital muito famoso na capital aqui de Minas, né, em Belo Horizonte. E o jogo dela estava magnífico, mas eu falava para ela: olha, é muito curioso, porque assim, você vai conseguir essa vaga e você vai se arrepender dela. E aquilo me marcou, porque ela queria, o sonho dela era trabalhar naquele hospital. Eu falei: engraçado, olha, você vai conseguir. Dentro do prazo que você está buscando, isso vai acontecer. Entretanto, você vai arrepender da sua decisão. Então, pensa se você não tem uma segunda opção. Talvez o salário não seja tão bom, talvez as condições de trabalho sejam pouco adequadas, apesar do grande nome deste hospital. E um mês depois, a gente teve a pandemia. E aí que eu fui entender por que ela se arrependeria de estar naquele hospital. Porque foi um dos hospitais mais lotados que a gente teve aqui em Minas. Então, é difícil a gente falar, porque da mesma forma, explicar sobre uma experiência que uma outra pessoa não tem exige da gente a capacidade de elaborar metáforas, né? De criar alegorias que façam a pessoa se aproximar do conteúdo. Mas, nesse caso, não havia como, né? Porque nem na minha experiência de vida, nem na experiência das pessoas que vieram antes de mim, havia algum jogo, né, alguma estrutura, alguma interpretação voltada para questões pandêmicas. Então a gente está construindo novos sentidos, né? O oráculo evolui à medida em que os homens evoluem. E as nossas leituras atualmente, elas estão voltadas para questões de saúde, que é uma coisa muito difícil de ser vista, muito difícil de ser abordada. Principalmente porque eu gosto de frisar que cartomante não é médico. Então, nós não fazemos diagnósticos, nós indicamos profissionais que possam fazer isso. Mas as questões de saúde têm sido muito perguntadas, as questões de relacionamento se fragilizaram por um excesso de intimidade que não havia antes. Então, as perguntas mudaram, né? A vida muda, as perguntas mudam. E isso tem sim marcado. Mas esse caso dessa enfermeira foi para mim pontual, foi assim, o exemplo que eu precisava para minha vida.
De compreender, ter que esperar para poder compreender o que que exatamente queria dizer aquilo ali, né? A resposta veio rapidinho.
Porque
Por
foi
que
uma resposta
é
assertiva, né? A
isso?
resposta foi assertiva. Você vai conseguir o que você quer e você vai se arrepender disso.
Parece incoerente na hora que você está lendo uma coisa dessas, né?
E você tem que ter um respeito violento pelo oráculo a ponto de não colocar os seus valores à frente. Você está lendo, você não está só. Você não está achando, você está lendo. Então, mesmo que a gente não concorde com o que vê, mesmo que a gente tenha valores diferentes daquilo que está sendo dito, deve ser dito. Então, a mensagem foi passada e o susto foi meu no tempos depois.
Emanuel, eu tinha conversado e pedido para você para fazer uma pequena tiragem para
Sim.
as pessoas que nos ouvirem sobre um conselho para 2021, né? Você falou que estaria reticente em abrir previsões, porque está tudo
Sim.
realmente muito quase carne viva, né? Esse ano para nós.
Sim.
E astrologicamente o céu melhora. Mas não sabemos quais serão as nossas, qual é o nosso Dharma como humanidade para poder viver melhor esse ano. Então, eu sei que você já abriu, a gente combinou. O que que saiu aí
Sim.
de conselho?
Olha, eu fiquei muito feliz, inclusive, com essa abertura. A minha reticência é sempre com a questão de quanto mais variáveis, mais complicado fica interpretar. Mas nesse caso, eu tive uma leitura muito bonita. Por quê? Porque o pior, né, o grosso, o assustador, e eu não sou otimista, que isso fique bem claro, mas o pior, o mais assustador, o grosso já foi. Então, isso me traz bastante tranquilidade em saber que o que a gente tinha de pior, né, o mais amargo, a gente já viveu. O curioso agora é o processo não só de adaptação, mas de introspecção, porque o que me chama a atenção nesse jogo é que sim, a gente tem Dharma, usando as palavras que você me deu, a gente tem esse Dharma para recuperar, mas existe aqui como se fosse por que que eu não pensei nisso antes? Por que que não fizemos isso antes? Então, ideias que estavam para ser veiculadas daqui a mais tempo vão ser veiculadas mais rápido. A gente vai ter um avanço na tecnologia. Então, eu não vejo aqui um processo de cura tão rápido quanto eu gostaria de ver, mas eu vejo um avanço tecnológico. Então, talvez a gente consiga lidar melhor com esse tema nesse ano de 2021, a ponto disso realmente se tornar algo normal, algo administrável. Mas o que me surpreende é que as cartas que estão associadas ao futuro aqui são o Louco e a Roda da Fortuna. São cartas que não fecham, são cartas que abrem.
Eu ia te perguntar se era tarô ou Lenormand que você tinha aberto.
Não, eu tô com um tarô. Eu peguei o primeiro baralho que estava perto de mim era o tarô do Crowley. E as cartas que falam aqui de futuro são o Louco e a Roda da Fortuna. E elas não fecham questões, elas abrem. Só que o que é importante é a gente perceber que se a gente está abrindo uma questão, é sinal de que a gente está progredindo, a gente está dando passos para frente. O que havia de mais difícil, chocante, avassalador já foi. Agora, essa administração depende de novos olhares, depende de uma aceitação da tecnologia. E por tecnologia a gente entende vacina, por tecnologia a gente entende máscara, mas também entende novas formas de comunicação, novas formas de interação, formas de cultivo, formas de administração. Então, acho que vai ser um ano bastante surpreendente nesse sentido, até para mim, né? Ao final desse ano eu vou querer olhar para esse jogo de novo, porque quando a roda e o louco tocam na gente, dá aquele choque, aquele tapa na testa de falar por que que eu não fiz isso antes? Então, eu fico pensando que tapa na testa a humanidade não deu ainda, para que isso saia tão claramente num jogo.
Ele realmente fala de um olhar novo sobre algo que está ali, né?
Exato. É um por que não pensei nisso antes?
Olha.
E aqui o bonito é saber que isso é positivo, né? Não é uma questão que vá trazer novos sabores para nós.
Ai, nossa, muito bom. Eu só queria frisar, então, que teu perfil no Instagram, o Plicart, ele se escreve Pluscartes, né? Para o pessoal que não fala
Sou.
francês. Então, é @pluscartes para encontrar o Emanuel no Instagram e poder acompanhar esse trabalho dele. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer para nós, Emanuel?
Eu agradeço enormemente essa oportunidade, inclusive de fechar esse ano, né? De poder bater papo contigo, eu estava morto de saudade. E desejo a todas as pessoas que estão ouvindo um ano surpreendente, um ano que seja realmente favorável a novas iniciativas e uma aventura única, que nós possamos terminar o nosso próximo ano de uma forma bastante satisfatória.
Que assim seja! Muito, muito, muito obrigada. Um excelente
2021
para você.
Para nós.
Para nós.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.